Livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. E nós vamos ler aqui, a partir do versículo de número 8. Este versículo 8, ele possui três bênçãos contidas apenas nele. Nós já vimos duas delas. E hoje nós vamos ver a terceira bênção, porque diz assim: e o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão. Agora preste atenção, porque esta é a bênção de hoje. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus, assim seja. Amém? Você prestou atenção no que nós acabamos de ler aqui? E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Olha só o que Deus está dizendo. Porque talvez você até hoje achou que sonhar em ter a sua casa própria, em ter o seu cantinho, vamos dizer assim, em ter um lugar para você chamar de seu, era somente um sonho seu e de mais ninguém. Mas nós estamos vendo que o próprio Deus, ele prometeu conceder isso aos seus filhos. Ele prometeu conceder àqueles que ouvem e obedecem o direito de terem um cantinho para se chamar de seu. Mas aí você pode pensar: pastor, olha o que o senhor está me dizendo. Nós estamos enfrentando uma crise, desemprego. Tem mês que eu recebo, tem mês que eu não recebo. É aquela falta de estabilidade no país. E o Senhor vem me dizer hoje que Deus quer me dar casas, terras e campos. Parece até um absurdo, não é? Até em pleno tempo de crise, Deus falando um assunto desse com você. Pastor, se fosse 4 anos atrás, quando a crise não estava tão acentuada, quando ainda houvesse crédito no mercado, a gente poderia até falar com disso, até com mais pé no chão, não é? Mas hoje, pastor, hoje, em meio à crise, o Senhor vir falar comigo de campos, de terras e de propriedades. Mas aí é que está a questão. Porque o que eu tenho que falar com você, não vem do que os teus olhos veem, mas vem do que o seu coração acredita. Hoje eu disse de manhã e eu disse à tarde, a mensagem e o culto hoje não é para quem quer, mas é para quem acredita no sobrenatural de Deus. Porque Deus quer operar este milagre, esta bênção na sua vida, no meio da crise. Ou você acha que é impossível para Deus Ele te dar casas, campos e terras em meio à crise? E olha só, está aqui dizendo, no versículo de número 8, não é? E te abençoará na terra que te der o Senhor. Você está vendo que não tem nada a ver com as tuas forças. Não tem nada a ver com a tua condição. Não tem nada a ver com o teu crédito no mercado. Não tem nada a ver se você tem dinheiro ou não tem dinheiro no banco. Veja que esta bênção aqui é Deus que vai te dar. Diga: é Deus que vai me dar. É Deus que vai te dar. E Ele vai te dar através da fé. Através da fé nele, um milagre vai ser gerado na sua vida. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Você crê que esta palavra é de Deus e que Ele é poderoso para cumprir esta promessa na sua vida? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. A promessa de hoje, a oitava promessa, eu te garanto que todo mundo quer vivê-la na sua vida. Só que falar desta oitava promessa, na atual conjuntura do nosso país, parece até um absurdo. Parece até impossível. Como eu disse, se estivéssemos falando isso há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, quando a vida financeira do nosso povo estava melhor, talvez até seria mais fácil de absorver essa promessa. Só que hoje, em pleno auge de crise, desemprego, dificuldades, redução de crédito de mercado, as pessoas sonham em ter casas, sonham em ter terras, sonham em ter campos, mas ao mesmo tempo que sonham, parece um sonho distante de se concretizar, parece até um sonho impossível para alguns, de conquistar este favor de Deus. Porém, Deus fez uma promessa na sua palavra, e esta promessa diz respeito àqueles que têm o Senhor como seu Deus, àqueles que ouvem e obedecem a sua voz. Deus prometeu, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Deus quer, escute bem, Deus quer que os seus filhos tenham terras e propriedades. Diga assim: Deus quer que os seus filhos tenham terras e propriedades. Ah, pastor, mas mesmo assim é uma situação impossível, porque entre querer e conquistar há um abismo, pastor, há uma distância muito grande. Querer eu quero, mas conquistar é difícil. Será que é difícil? Em tempo de crise, Deus te abençoar com esta promessa? Eu vou te mostrar que não. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 32, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 32. Eu vou te dar um panorama da situação, para que você entenda o que estava acontecendo no tempo do profeta Jeremias. Jeremias era um profeta que vivia em Israel. E neste tempo Israel estava dividido em 2 regiões, a região de Jerusalém e a região de Judá. Diz a palavra de Deus que no 18º ano do governo de Nabucodonosor, ele marchou contra Jerusalém e sitiou a cidade santa. E a cidade santa estava sitiada. E o rei de Judá, porque eram 2 reis diferentes que tinha neste tempo em Israel, havia um rei que governava de Jerusalém e outro rei que governava de Judá. E o rei que governava de Judá naquele tempo se chamava Zedequias. E Zedequias, sabendo que era uma questão de tempo, até que Nabucodonosor marchasse contra Judá e também conquistasse a cidade de Judá, ele começou a negociar com o Egito, para que o Egito viesse livrá-lo da mão de Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor estava se tornando muito forte. O Império Babilônico, o Império Caldeu, estava dominando todos os povos. E o rei Zedequias viu os egípcios fugindo, com medo de encarar Nabucodonosor. E Zedequias então começou a consultar os profetas, para saber se Deus entregaria Nabucodonosor na mão de Judá. E ele começou a chamar os profetas, e chamava um profeta e dizia: peço-te, consulta ao Senhor acerca de Judá e de Nabucodonosor. E aí o profeta consultava e dizia: eis que o Senhor manda te dizer que ele entrega na tua mão a vida de Nabucodonosor. Aí o rei ficava todo feliz. Chamava outro e dizia: consulta ao Senhor por mim e veja se venceremos os caldeus. Aí outro profeta, que se dizia de Deus, né, olhava e dizia: eis que o Senhor te diz, rei, não temas o império dos caldeus, porque é do Senhor a sua vitória. E o rei estava lá, todo contente: Deus é conosco, não precisamos temer Nabucodonosor. Mas tem mais um profeta aqui. O nome dele era Jeremias, e Jeremias sim, era um profeta de Deus. Aí o rei Zedequias chama Jeremias e diz: consulta ao Senhor por mim, e veja se teremos êxito neste negócio. E quando Jeremias consulta o Senhor, Jeremias diz assim: assim diz a palavra do Senhor, não te estribes nestes pensamentos, porque na verdade agradou ao Senhor entregar estas terras e estes reinos nas mãos de Nabucodonosor. Quando o rei Zedequias ouviu isso, ele ficou revoltado contra Jeremias. Ele ficou revoltado e começou a dizer: quanto que os caldeus te pagaram para que você comprasse o favor deles? Fale, você está dizendo mentiras. Você está mentindo, você está junto com Nabucodonosor nesta, você está querendo destruir a tua pátria. E na mesma hora Zedequias chama os soldados e digam: leve este homem, ele é um traidor da pátria, ele é um traidor, leve ele para o quartel e mantenham ele preso até o julgamento. Você sabe que tem gente que não gosta de vir em igreja que prega a palavra de Deus, porque nem sempre a palavra de Deus vai soar bem aos ouvidos da pessoa, porque tem gente que quer ouvir só o que quer ouvir, né? Ela só quer ouvir aquilo que ela quer ouvir. Aí se ela ouve uma coisa diferente: ah, não vou mais naquela igreja, não, porque aquele pastor não é de Deus, não, de Deus é aquele pastor lá que falou que eu queria ouvir. O que eu queria ouvir foi o que aconteceu com Ezequias, com Jeremias. Jeremias se torna um preso político, acusado de traição ao Império Judeu, porque ele falou a verdade, ele falou a profecia de Deus. E aí ele estava na casa do cárcere, no quartel. E porque naquele tempo, você sabe que um preso político, até hoje é assim, quando uma pessoa ela é preso político, ela vai presa no quartel, não é na prisão convencional, prisão de polícia federal, não. Ele vai para o quartel, porque ele é um preso político, e ele tem que ficar guardado pelos militares. E Jeremias, ele foi levado para o quartel, foi ali colocado numa cela, e ele permaneceu ali preso. E olha só a situação: o país está em guerra, Jeremias está preso, e uma crise sem precedentes está prestes a acontecer em Israel, e Jeremias está ali preso no quartel, esperando o seu julgamento. E enquanto ele está ali preso, vem a palavra do Senhor a Jeremias: Jeremias, sabe o seu primo que mora lá em Jerusalém? Sim, Senhor, eu sei. Pois bem, ele vai vir te visitar. Meu primo vai vir me visitar aqui, em Judá e no quartel que eu estou preso. Não, mas o que, que é isso? Será? Vamos ver isso aqui na Bíblia comigo. Jeremias capítulo 32, versículo de número 6. E disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor dizendo: eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Deus dá essa palavra e Jeremias fala: eu estou aqui dentro da prisão, Jerusalém sitiada pelo rei Nabucodonosor, uma crise no país, e Deus está me dizendo que o meu primo vai vir aqui me oferecer um campo, me oferecer terras para mim comprar. Tá bom, vamos esperar. No dia seguinte, quem que estava lá no quartel? O primo dele. Oh, meu primo Jeremias, eu ouvi falar que você estava preso e eu vim te ver. Oh, primo, você está bem? É, primo, eu estou aqui esperando o julgamento. Estou aqui preso, você viu? Estou preso como um traidor da pátria. Estou aqui preso, você viu os soldados, o quartel aqui me guardando. O rei Zedequias não aceitou a palavra de Deus que eu disse para ele. Ah, primo, que pena que você está passando por isso, hein? Ô, primo, como que tá as coisas aqui? Ah, primo, aqui não está bom, não. O rei está se preparando, porque a qualquer momento Nabucodonosor vai sitiar a cidade. Deus já me mostrou que aqui não vai se livrar. É, lá Jerusalém também não se livrou. Eles derribaram as muralhas, queimaram a porta a fogo e estão levando o povo cativo para a Babilônia. Sério? E a nossa terra lá, a terra da nossa família? Ah, a terra da nossa família está cheio de soldado babilônico lá. Está cheio de soldado na terra. Eles estão ao redor de Jerusalém. Porque você sabe que essa terra aqui, onde está dizendo, a terra de Anatote, ela fica 4 quilômetros de Jerusalém. 4 quilômetros, você quer ter uma ideia de distância? Daqui até o Largo do Bicão, você calcula daqui até o Largo do Bicão, 4 quilômetros. É essa distância que ficava as terras. E as terras, quer dizer, estão próximas de Jerusalém. Jerusalém está destruída. Quero dizer, as terras de Anatote estão totalmente dominadas pelo Império Babilônico. Nabucodonosor está dominando aquelas terras. E ele está contando isso para Jeremias. Está dizendo isso. E aí ele vai dizer, olha lá, versículo 8. E veio, pois, a mim Ananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate. Compra para ti. O que que Jeremias podia ter dito? Vamos pensar comigo. Ô, primo, eu não estou com cabeça para comprar terra agora, não. Você não está vendo que eu estou preso num quartel? Você não está vendo que eu estou preso? Olha, poder dizer: primo, a gente está no meio de uma crise, a gente está no meio de uma guerra, e você está me vendendo um campo, me vendendo terras. Você está fora de si, meu primo. Meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. porque eu tenho certeza que isso é de Deus para a tua vida, porque é Deus que vai te dar este presente, é Deus que vai te dar este presente. Agora é para quem acredita. Se você acredita, escuta no que eu vou te dizer. Sou profeta de Deus e eu vou te dizer isso: não se assuste se no meio desta crise, no meio da tua dificuldade, do nada você cruzar com uma pessoa, cruzar com alguém, e você começar a conversar com essa pessoa, e a pessoa dialogando da vida com você, dialogando da vida, tá? Ela dialogando da vida com você, e do nada ela começar a dizer que tem uma terra, que tem um campo, do nada ela começar a te dizer que ela tem uma casa, e ela dizer para você: e eu estou vendendo essa casa, e eu estou vendendo esse campo, e eu estou vendendo essas terras, eu estou vendendo, só que não tem quem compre, é uma crise, é uma situação, é complicado. E você vai começar a ouvir isso, a pessoa vai começar a te dizer, e aí do nada, sem você demonstrar qualquer interesse, ela vai dizer: você não quer comprar minha casa, você não quer comprar meu terreno, você não quer comprar meu campo. Aí antes de você pensar assim, a crise, antes de você pensar assim, não tenho dinheiro, antes de você pensar assim, está complicado, lembra do que o teu profeta está te dizendo, porque você vai olhar para essa pessoa e você vai dizer: onde é o teu campo? Onde é a tua terra? Onde é a tua casa? Você vai ver, está tudo legal, tudo certo. E aí você vai dizer para a pessoa: mas eu não tenho dinheiro. E ela vai dizer: como que você pode me pagar? Paga como você puder, paga como você conseguir. E sabe por que que eu estou te dizendo isso? Porque é Deus que vai te dar esse campo, é Deus que vai te dar essa terra, é Deus que vai te dar esta casa, em nome do Senhor Jesus. Estou te falando que é para quem acredita. Se você não acredita, a bênção já foi embora. Porque se você acreditou, você já tomou posse, você já vai ficar esperto, você já vai ficar ligado. Está na fila do mercado e está assim: da onde que vai vir minha casa? Vai estar na fila do banco e já vai estar assim: de onde que vai vir minha casa? Cadê? Já vai estar esperando. Qualquer conversa é potencial. Se você crer, vai ser assim a partir de hoje. Qualquer conversa vai ser potencial para você, para isso acontecer, para o sobrenatural. Ah, pastor, mas eu não tenho crédito. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Ah, pastor, mas eu não tenho isso. Você lembra no começo dessa mensagem que eu disse que não tinha nada a ver com crédito, não tinha nada a ver com dinheiro, mas tinha a ver com a promessa? Porque Deus disse: o Senhor te abençoará na terra que o Senhor teu Deus está te dando. Ou seja, é Deus que vai te dar esta oportunidade, em nome do Deus Todo-Poderoso. Compra para ti. O Jeremias, preso no meio de uma crise, no meio de uma guerra, e o primo: compra para ti, compra para você. Aí olha só o segredo, versículo 8, parte C. Aqui é a chave. Se você entender isso, você não vai ter mais medo de negociar a tua casa. Se você entender isso aqui, você não vai ter medo quando te oferecerem a terra ou o campo. Então, entendi que isso era a palavra do Senhor. Em outras palavras, eu entendi que era de Deus esse negócio. Jeremias começou a ouvir o primo, aí ele pensou: é de Deus esse negócio. É de Deus. É de Deus esse negócio. Ô primo, quanto você quer? Ah, o que você pode me pagar? Ah, eu tenho 17 ciclos de prata. 17 está bom, está vendido. 17 siclos de prata, versículo 9. E comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro. 17 siclos de prata. Você acha que você compra um terreninho a 4 quilômetros de Jerusalém com 17 siclos de prata? Se, pastor, eu não preciso comprar um terreno lá em Jerusalém. Não, pastor Tiago, o senhor não precisa comprar um terreno lá em Jerusalém. O senhor faz o seguinte, compra um jazigozinho para você ser enterrado ali perto de Jerusalém, ali. É só desembolsar a partir de $1 milhão. Só desembolsar a partir de $1 milhão. Você vai ser enterrado lá uns 4 quilômetros de Jerusalém. Oh, pastor, o senhor está brincando, só para ter um jazigozinho lá, uma cova de 7 palmos, paga $1 milhão, só está enterrado lá perto de Jerusalém, os magnatas, os ricos, os que têm muito dinheiro para bancar, e os profetas de Deus do passado, só eles que estão enterrados ali, porque quem tem para pagar, compra um jazigo, mas comprar uma casa ali é uma fortuna. E Jeremias está comprando terras a 4 quilômetros de Jerusalém por 17 siclos de prata, uma barganha. No meio da crise, no meio da prisão e no meio da guerra, meu irmão, o nosso país não está em guerra, você também não está preso, você está livre. Estamos sim em uma crise, mas essa crise já tem data decretada por Deus para terminar. E escute, vai chegar um momento em que você vai comprar campos, que você vai comprar casas e terras, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Vamos aplaudir o Senhor. Foi isso que Deus disse para Jeremias. Depois de lavradura escrita, tudo assinadinho na frente das testemunhas, toda a escritura legalzinho no nome de Jeremias. Aí olha o que Deus disse, versículo de número 10. E subscrevi o alto e selei-o. E ele foi confirmado por testemunhas. E pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o alto de compra, tanto que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como que estava aberto. E dei o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaseias, perante os olhos de Anael, filho do meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra. E olha que interessante, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Até os guardas que estavam prendendo Jeremias se tornaram testemunhas da sua compra. Meu irmão, até os teus adversários, até aqueles que querem a tua ruína, vão ter que ver a glória de Deus na sua vida. O impossível se tornando possível, eles serão testemunhas deste sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Versículo 13. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, toma estes altos, este alto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, toma posse agora, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra, diz o Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Deus está dizendo, porque comprarão campos, porque comprarão terras, porque comprarão casas, assim diz o Senhor. Você tem que crer nessa promessa de Deus, é de Deus para você isso. É de Deus para a tua vida isso. Oh, pastor, legal a pregação. Pô, bacana, que legal. Só que, pastor, não dá para acreditar, não, pastor. Não dá, está muito difícil, está muito complicado. Está muito complicado acreditar isso, pastor. Você quer, mas não acredita, né? Você quer, mas não acredita, não, pastor, mas não é pelo senhor, não, é por causa do país, é por causa da crise, é por causa da situação, é por causa do mercado, é por causa da minha situação, sabe, pastor, não tem nada a ver com o senhor, não, tem a ver comigo, a culpa é minha mesmo. Versículo de número 32, livro de Jeremias, capítulo 32. Melhor, versículo 26. Seria uma maravilha, não seria, se essa promessa se cumprisse? Hein, fala a verdade, não seria uma maravilha você ter tua casa própria? Seria ou não seria? Seria uma maravilha ou não você ter o teu terreninho, a tua terra, o teu campo? Seria ou não seria, hein? Ô, pastor, que maravilha, hein? Ia ser bom, não ia ser uma maravilha? Você ia, ô, pastor, tem um cantinho para chamar de meu, sair do aluguel, parar de ficar pagando aluguel. Ai, pastor, nem me fale, o senhor está mexendo com os meus sentimentos, ia ser uma maravilha. Pois é, olha o que Deus está te falando aqui, ó, versículo 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias outra vez, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda carne, acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Não, você não entendeu. Vou ler de novo. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda carne, acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Você acha que é muito maravilhoso Deus te dar uma casa no meio da crise? Você acha que é maravilhoso demais Deus te dar um campo, um terreno no meio da crise? Meu irmão, um dos nomes do teu Deus é maravilhoso. Não existe nada que seja tão maravilhoso que o teu Deus não possa realizar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Mas é lógico, o justo vive pela fé. Eu te disse, não é para quem quer, porque querer todo mundo quer, é para quem acredita. É para quem acredita de verdade no poder de Deus. É para quem acredita no sobrenatural de Deus. Fique de pé no seu lugar, por favor. Porque assim diz o Senhor, lá no versículo 42. Como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Eu acredito nisso. Você acha que haveria crise no nosso país se Deus não permitisse? Deus permitiu que viesse. Mas o mesmo Deus que permitiu, Ele está dizendo: mas eu trarei todo o bem que eu tenho prometido. Você percebeu o bem que Deus está te prometendo a cada sexta-feira fazer na tua vida? Você está percebendo o bem que Ele está te prometendo? A cada domingo que você vem aqui na igreja, você está percebendo ou você está despercebido? Você está dormindo ainda? Porque Ele está te prometendo um bem atrás do outro. Ele está te prometendo algo novo a cada sexta, a cada domingo. E Ele está dizendo: e eu trarei sobre este mesmo povo todo o bem que eu lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis: está deserta, sem homens, nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os autos, e os selarão, e farão que atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Agora, sabe o que é maravilhoso em tudo isso? Comprarão casas, comprarão campos, e comprarão terras. E não foi um homem que disse isso, foi o próprio Deus que disse isso. A promessa de Deuteronômio 28, como nós lemos no início desta mensagem: e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. É Deus que vai te dar essas terras, é Deus que vai te dar esses campos, é Deus que vai te dar estas casas. Você vai se surpreender. Eu vou dizer uma coisa que o Espírito Santo está me mandando dizer. Tem gente aqui no nosso meio que vai comprar casa sem dinheiro. Estou falando sério. Você vai ficar pasmo. A pessoa vai dizer para você: vai morar na casa, é tua. Não, mas eu nem te paguei. Não, é tua, vai lá. Vai lá, não sei, eu estou sentindo. Você não vai me roubar não, vai lá. É tua. Me passa seus dados, eu vou até fazer já a escritura para o teu nome. Você vai se surpreender, porque é o Senhor que disse isso. É o Senhor que disse. Só que Jeremias só entendeu que isso era de Deus, porque a vida dele era de Deus. E quando a tua vida é de Deus, você entende quando uma coisa vem de Deus. Você sente. Você sente quando a coisa vem de Deus para você. Você sente. Porque Deus te revela. A palavra de Deus diz que não há nada oculto para os seus escolhidos. Mas Deus revela a eles todas as coisas. Por isso, que se eu fosse você, eu entregava a minha vida correndo para Jesus. Porque aquele que entrega a vida para Jesus, nada fica oculto diante dele, mas todas as coisas, Deus o revela. Deus revela para ele, pois a sua vida é dirigida e conduzida por Deus. Por isso, você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, quer receber ao Senhor Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Entrega a tua vida a Jesus hoje. Entrega a tua vida a Cristo hoje. Entrega a tua vida a Jesus, e Ele te mostrará grandes coisas. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar. Vem aqui diante do altar, que eu vou orar pela tua vida. Não fica aí no teu lugar não, mas vem entregar tua vida a Jesus. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero me reconciliar com Cristo. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus hoje, que quer se reconciliar, com Cristo nesta noite. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Você quer se reconciliar com Jesus? Então sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vem aqui diante do altar de Deus, que eu vou orar por você. Vou orar pela tua reconciliação. Vou orar pela tua reconciliação com Cristo. Vou orar pela tua reconciliação com o Senhor Jesus nesta noite. Agora, se você já está na igreja, mas você percebe que você precisa ter uma fé maior para viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Porque, meu irmão, eu não estou falando de coisas naturais nessa noite. Eu estou falando de coisa sobrenatural. Eu estou falando do impossível se tornar possível. Eu estou falando daquilo que é impossível acontecer. O impossível se tornar possível. Pastor, ora por mim, porque eu quero ter esta fé para viver este milagre, viver esta promessa de Deus na minha vida. Pastor, ora para Deus me acrescentar fé, porque o justo viverá pela fé. Você tem que viver pela fé. Jeremias vivia pela fé, por isso que ele não se abalou com as circunstâncias, e quando a oportunidade veio, ele agarrou a oportunidade. Ah, pastor, seria bom, mas a crise, mais isso, mais aquilo. Você precisa aumentar a tua fé, para que na hora que Deus trazer diante de você a oportunidade, ela virá, você tenha fé para abraçá-la. Você tenha fé para confiar em Deus, que é Ele que te dará condição para alcançar este objetivo. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. Você que está entregando a sua vida a Cristo, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Escreva agora o meu nome no livro da vida e me conceda o direito à salvação e à vida eterna, em nome de Jesus. E você que já está na presença de Deus, mas quer que Deus aumente a sua fé, para que na hora que esta oportunidade vier bater a sua porta, você tenha fé para abraçá-la, fé para tomar posse dela. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e percebi que o Senhor quer me abençoar com terras, com campos e com casas. E, Senhor, eu venho pedir que o Senhor aumente a minha fé, para que no momento que estas oportunidades vierem bater na minha porta, eu tenha fé, coragem e confiança em Ti para abraçá-las. Senhor, não me deixe confundido, mas fortaleça a minha fé neste instante, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Senhor, bendito Deus e soberano Pai, meu Deus, aqui estão estas vidas diante da tua presença, vidas que recebem ao teu Filho Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Meu Deus, escreva o nome desta pessoa no livro da vida e lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha também para estas vidas que já estão na tua casa, que já estão na tua presença, mas que querem ter a sua fé aumentada, que querem ter a sua fé fortalecida, para que no momento que o Senhor trouxer esta oportunidade à porta do teu filho e da tua filha, esta pessoa entenda que este negócio é de Deus, e ela venha abraçar este negócio, e assim conquistar casas, terras e campos. Meu Deus, é o Senhor que vai conceder isso a esta pessoa, é o Senhor que vai dar a ele e a ela esta bênção. Então põe a tua mão agora, Senhor, põe a tua mão e dá fé a esta pessoa, dá fé a este teu filho, dá fé a esta tua filha, e opera o sobrenatural, lhes aumentando a fé, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.